E você segue acompanhando as principais notícias desta manhã aqui pelo Jornal da USP no ar. Seguimos juntos também com as entrevistas exclusivas sobre temas que escolhemos abordar com os especialistas da Universidade de São Paulo. Nós vamos falar hoje de um grupo muito interessante. Argo, Grupo de Inovação em Saúde. Ele é composto por alunos de graduação, pós-graduação e também professores de diversas áreas da Universidade de São Paulo. Poli, Instituto de Ciências Biomédicas, a Medicina, a FAO. A gente vai contar todos os detalhes para você. É um ecossistema de aprendizado e resolução de problemas em saúde. Temos três convidados para esta entrevista de hoje. Eu vou conversar com o professor Arturo Forner Cordeiro. Ele é justamente o orientador do Grupo Argo de Inovação em Saúde. Ele é coordenador do Laboratório de Biomecatrônica, docente do Departamento de Engenharia Mecatrônica e Sistemas Mecânicos da Poli. Também vamos conversar com Duane Fernandes Duarte, aluna de Engenharia Elétrica e atual vice-presidente do grupo. E com o Fábio Henrique Passos Videira, aluno da Engenharia Elétrica, ele é fundador do grupo e atual presidente. Professor, bom dia, muito bem-vindo ao jornal.
Bom dia, Rosane. Tudo bem, e você?
Muito obrigada por aceitar o nosso pedido. Tudo bem, Duane, bem-vinda também ao jornal.
Bom dia, Roxane, tudo bem?
Fábio, muito bom ter você aqui no jornal hoje. Muito obrigada por aceitar o nosso convite.
Muito bom dia, agradeço muito o convite de vocês do jornal.
Professor, como é que nasceu toda esta história? O senhor é orientador deste grupo, mas como é que nasceu?
Este grupo, bom, é um grupo muito interessante, porque a ideia nasceu quando o Fábio veio me procurar, porque tinha um grupo de estudantes, nesse momento a maioria eram da Escola Politécnica, e que queriam trabalhar em áreas de engenharia biomédica, e sobretudo ajudar, contribuir com seu trabalho, conhecimento, da mesma forma que aprender, contribuir para a sociedade. Então, eles começaram a se mexer, procurar projetos. Eles tinham, desde o início, uma grande vocação de fazer projetos, uma grande vocação de independência na busca de projetos. Era muito importante fomentar que os alunos tengan esas capacidades, ¿no? Desenvolver no mundo real ese tipo de conocimientos.
Fábio, conta para a gente desde cuando vocês están trabajando juntos, cómo fue la fundación del grupo.
Então, Roxane, tudo começou lá em 2018. Eu sou aluno originalmente da Poli, né? E aí uma colega me convidou para fazer uma matéria no ICB. É uma matéria que o professor Luiz de Brito leciona, que é do mestrado em neurociência do ICB. Depois de ter cursado essa matéria, eu fiquei com um interesse bem grande de tentar unir o que eu aprendia no curso de engenharia elétrica com o que eu aprendi no curso de neurociência. Porque era bem parecido, você via um neurônio, você via um circuito, poxa, é a mesma coisa. Então, conversando com alguns amigos, particularmente com o Pedro, a Natália e o Caio, a gente decidiu começar um grupo de extensão na universidade que conseguisse promover essa integração de conhecimentos e, acima de tudo, motivado com a nossa vontade de causar um impacto social com tudo aquilo que a gente tinha produzido na universidade. Então, levar a universidade além dos muros. Então, desde o final de 2018, para ser mais preciso, de novembro de 2018, nós temos o Grupo Argo.
E ele já nasceu, Fábio, com todas essas unidades? Nasceu exatamente primeiro com a Poli? Como é que essas outras unidades foram se juntando à proposta?
Primeiramente, nós éramos apenas alunos da Poli. Só após um certo tempo de grupo que nós conseguimos uma capilaridade maior com outros institutos. Mas desde o começo, a gente sempre procurou a questão da interdisciplinaridade, de unir as diferentes áreas em prol de um mesmo objetivo.
E a Duane, chegou em que momento dessa história toda? Conta pra gente.
Bom, oi, Roxane. Eu entrei no Argo em 2019, no primeiro processo seletivo deles. Então, eu faço parte da primeira geração dos membros do grupo. Eu entrei e eu participei de vários projetos desde o início. Eu participei de um projeto de parceria com o professor Arturo, um projeto de estudo do sono. Depois, nós iniciamos um projeto com o HC. Nós também fizemos projetos do Esterilize e da fototerapia. Então, tenho realizado projetos desde o início. E a partir de agora, eu estou participando da gestão, sou vice-presidente. Próximo ano, você é presidente do grupo.
Professor Arturo, a academia, os pesquisadores, os cientistas nunca foram tão importantes e necessários como neste momento de pandemia que estamos vivendo. Imagino que esse trabalho do grupo ganhou uma importância e certamente que foi bastante direcionado para tentar buscar soluções, né, respostas da academia para a sociedade. A pandemia é uma grande oportunidade para um grupo de estudo como o ASGO?
Sim, de fato, a pandemia do coronavírus desviou os olhares para todas essas áreas de interface entre a medicina e a engenharia. No nosso caso, nosso interesse era tentar desenvolver o máximo número de possíveis métodos, digamos, assistência aos médicos, equipamentos, dispositivos que pudessem, digamos, ajudar nesta luta contra a pandemia. Nesse contexto, o grupo ARGO se mexeu e começou a procurar por todas partes. Já tinham grupos de estudantes na medicina, em ciências biomédicas, ciências biológicas, até em design, mas eles realmente procuraram por todos os professores diferentes soluções, diferentes ideias para procurar ajudar. E aí surgiram vários projetos com diferentes enfoques. Eu participei em alguns deles. E o que achei mais interessante é que, desde o ponto de vista de ajuda à sociedade, é muito importante, e desde o ponto de vista da própria formação do espírito do aluno, da USP, desse espírito de serviço à sociedade. Ainda mais, eles, com esse espírito de unir diferentes unidades, diferentes grupos de pesquisa, conseguiram apoio da Fundação Amigos da Poli para desenvolver um projeto de máscaras, de higiene e acesso de máscaras, que acabou resultando em uma assinatura de um convênio de pesquisa entre a Escola Politécnica, o Innova Gasset, o Funda Centro e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Ou seja, quatro potências tecnológicas do estado de São Paulo.
Ótimo. Fábio pode dar alguns exemplos para a gente e acho que você vai começar justamente a contar alguns desses projetos para dar conta, né, da pandemia de Covid-19, Fábio.
Quando começou a pandemia, lá no comecinho, eu lembro que o professor Marcelo Zuffo, do PSI, da Poli, ele veio conversar com a gente. Ele falou: olha, Fábio, temos uma demanda, então a gente está começando a construir um Inspire. E ele chamou a gente para participar no Inspire, já naquele momento. Então, a gente conseguiu dar uma contribuição singela no que é o todo do projeto, claro, né? Uhum. É um projeto de alta complexidade com vários profissionais envolvidos, mas a gente conseguiu dar o nosso pontinho de contribuição. Daí em diante, a gente decidiu deixar uma comissão permanente para candidatar projetos que a gente consiga fazer, de alguma forma, uma melhoria nas condições que a pandemia gerou. Então, disso, nasceu o projeto GOES, que foi do estudo que o professor citou antes, que a gente conseguiu unir o CITIC, o IPT, a Fundacentro, o apoio do Amigos da Poli, e a gente conseguiu estudar melhor, por exemplo, como que acontecia o dano em máscaras do tipo N95 e PFF2 quando a gente aplicava algum método para tentar higienizar essa máscara visando a reutilização dela. Porque, veja bem, no estado de São Paulo, a disponibilidade desse tipo de material até para os profissionais de saúde, ela está meio escassa. E o preço, o custo por unidade, ele triplicou, quadriplicou do começo da pandemia para agora, o que acaba dando uma inviabilidade para as clínicas e hospitais conseguirem esse material na disponibilidade que eles tinham antes, que era suficiente. Hoje, eles buscam alternativas para conseguir reutilizar esses materiais de uma forma segura, a fim de conseguir cobrir todos os seus profissionais internos, pacientes, funcionários, e assegurá-los desse contágio. Para isso, a gente desenvolveu uma câmara de desinfecção, e com ela, a gente consegue utilizar, através de um método utilizando lâmpadas UVC, consegue eliminar o coronavírus da máscara e assim disponibilizar a reutilização dela para clínica e hospital. Hoje esse protótipo está sendo desenvolvido lá no laboratório do professor Arturo, laboratório de biomecatrônica e biorrobótica, no PMR da Poli, e esse protótipo ele vai ser, assim que nós terminarmos todos os testes, ele vai ser doado ao HU, que já anunciou que vai utilizá-lo dentro dos seus ciclos operacional. Um outro projeto, ainda sequente ao GOES, é o projeto do Sterilizing. Veio junto com o nosso aluno da medicina, o Júlio. Ele trouxe a ideia da gente fazer alguma coisa para tentar reduzir a infecção por Covid nos ambientes. Então, inicialmente, a gente pensou em fazer algo para aquelas maquininhas de cartão. mas aí, dada a viabilidade financeira da coisa, a gente decidiu voltar um pouco para uma atenção do que realmente causava um contágio maior, que é o contágio pessoa a pessoa e o contágio pelo ar, principalmente. Então, para isso, a gente está desenvolvendo um equipamento que ele é capaz de eliminar o coronavírus do ar ambiente. Então, em alguns minutos, com o aparelho ligado, ele consegue eliminar o coronavírus do ar ambiente de uma sala, um laboratório, um consultório, e assim impedir que o contágio ele seja tão acelerado. Veja bem, nós não substituímos a necessidade e a importância do uso de máscaras, mas sim a redução do contágio mesmo utilizando as máscaras, ele existe, e a gente quer reduzir ainda mais. Isso vai ser doado para a universidade, e a gente está querendo adequar essa solução a um custo e uma acessibilidade que a universidade possa ter dentro dos laboratórios, dentro dos consultórios e dentro das salas de aula, na volta às aulas, para a gente tentar reduzir ao máximo esse tipo de contágio, pensando não só nessa pandemia, mas nas próximas que virão, né? Ainda dentro do Covid, nasceram duas soluções muito legais na linha de saúde mental. Eu posso citar aqui o Com Você, que é um aplicativo de psicoeducação que nós desenvolvemos em parceria com o Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina. Ele inicialmente ele foi idealizado para ser um aplicativo para ajudar na saúde mental dos pacientes, dos profissionais lá do HC. Só que aí a solução foi tão bem desenhada e conseguimos hoje atingir um público bem maior. Então hoje o próprio Estado de São Paulo recomenda o nosso aplicativo para a população e a Secretaria de Educação já o utiliza. Até mesmo a OMS já nos procurou para fazer algumas adaptações e conseguir lançá-lo numa escala global. Claro, atingindo novos nichos. E em sequência do Com Você, a gente decidiu também continuar apostando nessa questão de saúde mental que a pandemia gerou. E a gente apostou num projeto que a gente chama de chatbot, que é basicamente a construção de um chatbot, que é um robô que ele conversa com a pessoa, tenta ajudá-la com algumas questões de depressão e ansiedade. Dentro dessa pandemia, o acesso à saúde mental, que já era precário no Brasil, está um pouco mais difícil, e a gente quer tentar trazer o máximo de humanização possível para esses atendimentos, mesmo à distância, veja bem, não substituindo um psicólogo nem um psiquiatra, mas sim tentando complementar o trabalho desses profissionais e ajudar de uma maneira mais ampla a população.
Impressionante quantos exemplos interessantes você apresentou para a gente. Queria que a Duane falasse de um desses projetos também.
Bom, então a gente tem o projeto da fototerapia, que consiste de um estudo e do desenvolvimento de equipamento para o tratamento de radiodermite, que é uma lesão na pele causada pelo tratamento de câncer utilizando radioterapia. Nós realizamos essa pesquisa que visa mostrar a eficiência da técnica de fototerapia. Também escrevemos um artigo sob a supervisão da professora Cristina Camargo. E esse artigo vai ser apresentado no Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica nas próximas semanas. Nós também estamos concluindo o protótipo que vai ser utilizado, disponibilizado para o Hospital das Clínicas.
Quanto tempo você, Duane, esse projeto para vocês chegarem até esse resultado agora? Quanto tempo? Especificamente o fototerapia que você está contando para a gente.
Ele foi iniciado na metade do ano passado, em 2019, e ele já está no processo final, né? Nós já estamos concluindo o protótipo para humanos. E ele deve ser concluído já no início do próximo ano.
Professor Arthur, me chama muita atenção, porque são vários projetos, me parece que feito num tempo muito rápido, né? Com resultados excelentes. Chega a surpreender, acho que é o professor não. O professor adiantou a capacidade, a autonomia desses jovens na organização dessas ideias, juntamente com os professores. Quer dizer, num tempo muito rápido, respostas importantes que eles estão conseguindo apresentar, não é?
Certamente, sí. No me sorprende porque eu conheço un poco nuestros estudiantes. Ellos muestran una iniciativa, una capacidad de abordar cuestiones. Son complejas, están fuera de su alcance, mas ellos tienen, digamos, a humildad de procurar ayuda a otros profesores. Entonces, en el final, claro, ninguém é capaz de dominar todas essas áreas separadamente, mas no momento de que eles precisavam ajuda, por exemplo, no projeto de fototerapia para radiodermite, contaram com a ajuda da doutora Cristina Camargo, da Faculdade de Medicina, que, digamos, faz parte do grupo. E uma das coisas que me surpreende é a valentia de pegar projetos, digamos, complexos, mesmo sem ter todo o conhecimento necessário para poder abordá-los, mas depois saber procurar esse conhecimento, quem pode assistir em que determinado momento, e graças a isso estão servindo, por exemplo, para juntar ainda mais as áreas de medicina e da Escola Politécnica. Temos uma relação longa, sempre existe uma colaboração, e digamos, a Argo contribuiu muito mais a reforçar essa união, que no fim das contas só vai ser beneficiosa para a sociedade e para a universidade. E uma coisa muito importante também queria ressaltar é que o Grupo Argo tem uma vocação de ser um grupo de extensão da USP, porque esses temas que envolvem não só medicina, mas também biologia, com desenvolvimento de dispositivos, com desenvolvimento de modelos, também com um conteúdo científico atrás, porque, no fim das contas, a USP é uma universidade que carga importante de pesquisa. E, por outro lado, desenvolvimento de dispositivos aplicados, que seja também a semente para futuras empresas, porque a Poli é uma escola que tem também uma grande vocação para a criação de startups e de Grupo Argo, em pouco tempo conseguiu consolidar esse tipo de tarefas e coisas. E respostas que deu o Grupo Argo frente ao coronavírus como uma resposta natural para, digamos, esse ecossistema que havia sido criado graças aos esforços de Fábio e começaram, digamos, com este grupo. Queria ressaltar isso.
O professor não se surpreende, mas eu realmente fico muito surpresa, né? Eu acho que muitos dos que estão nos ouvindo, a gente conhece a capacidade de alunos, professores, de todo o trabalho que é realizado nos diferentes grupos e laboratórios da Universidade de São Paulo, sem dúvida alguma. Mas me surpreende, né, que jovens alunos, talentosos, de forma tão rápida e coordenada, conseguiram apresentar resultados em meio à pandemia. Então, é a universidade cumprindo esse papel, sem dúvida alguma, de devolver a sociedade aquilo que ela aqui investe. Fábio, muita gente que ouviu pode ter ficado interessado em participar de um destes projetos ou participar do grupo Argo. Como é que faz?
Para entrar em contato conosco, nós temos uma página no Facebook, que é argo.biomédica. Também temos uma página no Instagram, que é argo.biomédica também. E nós temos nosso e-mail, que é argo.biomedica@gmail.com, e vocês podem entrar em contato conosco, mandar propostas de projetos, a gente pode avaliar para vocês. Lembrando que nós sempre trabalhamos com uma metodologia científica, então tudo que a gente faz é devidamente validado e certificado, pois o nosso objetivo é promover uma melhoria da saúde para a população.
Parabéns pelo trabalho, viu, Duane?
Muito obrigada, a gente que agradece o nosso convite.
Obrigada, professor.
Obrigado a você pela oportunidade desta entrevista e de, mais que entrevista, esta conversa tão agradável com você.